Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Dinar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, de Charlie Mackesy. É uma obra ilustrada publicada originalmente em 2019 que combina fábula, reflexão filosófica e linguagem de autoajuda em formato breve e acessível. O livro acompanha um menino que encontra uma toupeira, uma raposa e um cavalo durante uma caminhada pela natureza e, a partir desse convívio, constrói uma série de conversas sobre pertencimento, gentileza, coragem e vulnerabilidade. Sua estrutura é deliberadamente simples em vez de desenvolver uma trama linear. A obra organiza pensamentos curtos e imagens que convidam o leitor à pausa e à interpretação. Por isso, funciona tanto como leitura íntima quanto como material de apoio em contextos educativos e terapêuticos. O foco não está em ensinar lições fechadas, mas em provocar reconhecimento emocional e reflexão sobre o modo como as pessoas lidam com medo, afeto e solidão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma fábula contemporânea construída por diálogos e imagens. A principal singularidade do livro está na forma. Charlie Mackesy não escreve uma narrativa tradicional com começo, conflito e desfecho. Ele constrói uma fábula fragmentada, formada por conversas curtas entre os quatro personagens e por ilustrações que carregam parte essencial do sentido. Isso faz com que texto e imagem funcionem em parceria, e não como complemento decorativo. Cada página costuma propor uma pausa interpretativa, quase como uma reflexão isolada, mas a soma dessas passagens cria uma unidade emocional coerente. O resultado é uma obra que pode ser lida rapidamente, mas que pede releitura, porque seu valor bem depende da sequência dos fatos e mais do eco que cada enunciado produz. Essa estrutura também amplia o alcance do livro, já que leitores de diferentes idades podem acessar o conteúdo em níveis distintos. Crianças entendem a amizade entre os personagens, enquanto adultos captam melhor a dimensão existencial das falas. O formato híbrido explica parte de sua popularidade e de sua permanência como livro de presente, consulta e acolhimento emocional. Em segundo lugar, o vínculo entre os quatro personagens como modelo de cuidado mútuo, embora o grupo pareça improvável, a convivência entre menino, toupeira, raposa e cavalo organiza o núcleo simbólico da obra. O menino representa a busca e a insegurança. A toupeira costuma funcionar como figura de afeto e espontaneidade. A raposa introduz desconfiança e ferida, e o cavalo oferece presença, força e escuta. O interesse do livro não está em individualizar psicologicamente cada um de modo realista, mas em transformá-los em funções relacionais complementares. Juntos, eles mostram que vínculos saudáveis não exigem perfeição, e sim disponibilidade para acolher fragilidade, medo e diferença. A raposa, por exemplo, não é apresentada como alguém plenamente resolvido, e isso é importante. O livro sugere que o cuidado também alcança quem carrega retraimento ou dificuldade de confiar. Assim, a amizade aparece menos como ideal romântico e mais como prática concreta de estar junto. O leitor encontra aí uma visão de comunidade baseada em presença, escuta e reciprocidade, em oposição a relações utilitárias. Essa escolha torna a obra especialmente eficaz para pensar pertencimento e apoio emocional sem recorrer a discursos abstratos. Em terceiro lugar, coragem, vulnerabilidade e aceitação das próprias limitações. Um dos eixos mais fortes do livro é a forma como ele trata a fragilidade humana sem dramatização excessiva. Em vez de propor uma superação heróica, Mackesy valoriza o reconhecimento do medo, da dúvida e da sensação de inadequação como experiências comuns e administráveis quando compartilhadas. Essa postura é relevante porque desloca o foco da performance para a honestidade emocional. Os personagens não vencem suas dores por negação, mas por acolhimento mútuo. O cavalo, por exemplo, frequentemente sustenta a conversa com frases que legitimam a vulnerabilidade, enquanto o menino aprende que não precisa ser extraordinário para merecer companhia. Essa ideia enfraquece a lógica da autocrítica severa, tão comum em livros de desenvolvimento pessoal, e oferece uma ética mais simples. Ser gentil consigo mesmo pode ser um primeiro passo para atravessar o sofrimento. Ao fazer isso em linguagem acessível, o livro contribui para a leitura sobre autoestima, saúde emocional e resiliência sem transformar tais temas em fórmula. Sua força está justamente em mostrar que coragem não é ausência de medo, mas disposição para continuar conversando, caminhando e confiando mesmo diante da incerteza. Em quarto lugar, natureza, silêncio e presença como recursos de reflexão, a ambientação em paisagens abertas não é apenas estética, ela orienta a experiência de leitura. Caminhos, campos, rios e tempestades criam um cenário de deslocamento que simboliza a travessia interior dos personagens. A natureza funciona como espaço de suspensão, longe de ruído social, onde é possível ouvir com mais clareza as perguntas essenciais da existência. Isso aproxima o livro de uma tradição contemplativa, em que o ambiente não é fundo neutro, mas parte do pensamento. O silêncio também tem papel central, há muito mais espaço em branco e pausa do que em romances convencionais, o que faz o leitor desacelerar. Essa desaceleração é coerente com a mensagem da obra, que valoriza o presente, a atenção ao pequeno e a capacidade de encontrar sentido em gestos simples. Em vez de propor respostas fechadas, o livro usa o percurso pela paisagem para sugerir que muitas questões humanas não se resolvem por explicação, mas por presença compartilhada. Por isso, sua leitura pode ser acolhedora para pessoas em momentos de luto, transição ou exaustão emocional, já que oferece uma experiência de calma sem negar a complexidade da vida. Por último, aplicações educativas, terapêuticas e culturais da obra. O livro ultrapassou o circuito da literatura ilustrada e passou a ser usado em escolas, grupos de apoio e atividades de mediação emocional. Isso acontece porque sua linguagem é suficientemente simples para leitores iniciantes, mas sua camada simbólica é profunda bastante para suas discussões maduras sobre amizade, medo, esperança e cuidado. Em contextos educativos, a obra ajuda a desenvolver competências socioemocionais, especialmente empatia, escuta e reconhecimento de sentimentos. Em ambientes terapêuticos ou de apoio, ela pode funcionar como um ponto de partida seguro para falar sobre solidão, fragilidade e pertencimento sem exigir exposição excessiva. A adaptação cinematográfica premiada ampliou essa visibilidade e reforçou o alcance cultural do livro. Mas a obra original continua distinta por depender da leitura silenciosa e da interpretação individual. Seu uso prático, portanto, não se limita a inspirar. Ele oferece uma linguagem compartilhada para conversar sobre experiências difíceis. Isso explica por que o livro é frequentemente lembrado não como uma história com grande ação, mas como um objeto de acolhimento. Ele se destaca justamente por unir arte, reflexão e utilidade pedagógica em um formato mínimo, porém expressivo. Em conclusão, O Menino, a Toupeira, A Raposa e o Cavalo devem interessar a leitores que buscam uma obra curta, visual e reflexiva, especialmente quem aprecia livros que tratam de emoções e relações humanas sem excesso de complexidade narrativa. Também é indicado para professores, mediadores de leitura, famílias e profissionais que trabalham com escuta, acolhimento e educação socioemocional, porque o texto oferece um repertório acessível para conversar sobre medo, amizade, autoestima e pertencimento. O principal benefício do livro está em sua capacidade de funcionar em múltiplos níveis. Ele pode ser lido como fábula, como livro ilustrado de contemplação ou como suporte para diálogos sobre sofrimento e cuidado. Em comparação com outros títulos do gênero, ele se destaca pela combinação rara de simplicidade formal, força visual e densidade afetiva. Não depende de enredo elaborado nem de argumentação explícita. Sua influência vem da maneira como transforma frases curtas e imagens delicadas em reflexão duradoura. Por isso, é uma obra que tende a permanecer relevante tanto na leitura individual quanto em usos educacionais e terapêuticos. Se você quiser apoiar Charlie Mackesy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!